Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. É um clássico da interpretação histórica e econômica do país. Publicado originalmente em 1959, o livro examina a longa duração da economia brasileira desde a colonização até a industrialização do século XX, articulando história, economia e formação social. Em vez de tratar o subdesenvolvimento como uma etapa transitória e automática rumo ao progresso, Furtado o entende como uma forma histórica específica de organização do capitalismo periférico. A obra analisa ciclos produtivos como açúcar, pecuária, ouro e café, além de processos decisivos como escravidão, imigração, migração interna e expansão industrial. Seu propósito é esclarecer as raízes estruturais dos obstáculos ao desenvolvimento brasileiro, mostrando como o mercado, Estado e instituições foram se configurando ao longo do tempo. Por isso, o livro é referência central para quem quer compreender o Brasil para além da descrição factual, com uma leitura interpretativa ampla e influente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a economia brasileira como processo histórico de longa duração. Um dos maiores méritos do livro é recusar uma visão fragmentada da história econômica. Celso Furtado organiza análise em torno de ciclos e continuidades, mostrando que cada fase da economia colonial e nacional deixou heranças materiais e institucionais duradouras. O açúcar, a pecuária, a mineração e o café não aparecem apenas como atividades produtivas isoladas, mas como estruturas que definiram padrões de ocupação do território, distribuição de renda, formas de trabalho e articulação com o mercado externo. Essa abordagem permite entender que o desenvolvimento brasileiro não segue uma linha simples de progresso acumulativo. Ele resulta de deslocamentos regionais, de especializações produtivas e de reconfigurações do poder econômico. O valor dessa leitura está em mostrar que o presente não pode ser explicado sem a persistência de formas anteriores de organização econômica. Assim, o livro ensina a ler a economia como história social, e não apenas como sucessão de indicadores ou políticas de curto prazo. Em segundo lugar, escravidão e estrutura social na formação do capitalismo dependente, Furtado dá centralidade à escravidão porque ela não foi um detalhe moral da colonização, mas um elemento estrutural da economia brasileira. O trabalho escravizado sustentou a produção voltada para exportação e influenciou profundamente a distribuição de riqueza, a organização do espaço produtivo e a formação de uma sociedade hierarquizada. Ao tratar desse tema, o livro mostra que a acumulação econômica no Brasil ocorreu junto com forte concentração social, que limitou a ampliação de mercados internos e o surgimento de uma base ampla de consumidores e trabalhadores livres. Isso ajuda a explicar por que o dinamismo exportador nem sempre se converteu em desenvolvimento generalizado. A escravidão, nesse sentido, aparece como uma instituição que moldou a lógica de funcionamento da economia e também restringiu suas possibilidades futuras. O argumento é importante porque conecta produção, poder e desigualdade, revelando que o subdesenvolvimento brasileiro não nasce apenas de falta de capital, mas de uma forma histórica específica de integração ao capitalismo mundial. Em terceiro lugar, subdesenvolvimento como forma histórica e não como etapa passageira. A tese mais conhecida do livro é a crítica à ideia de que o subdesenvolvimento seria apenas uma fase inicial do desenvolvimento. Para Furtado, ele constitui uma forma particular de organização social e econômica, produzida pela inserção periférica no capitalismo internacional. Isso significa que países como o Brasil não repetem automaticamente o caminho das economias centrais. Eles se estruturam de modo desigual desde a origem, com setores modernos convivendo com amplas áreas de baixa produtividade e forte exclusão social. Essa formulação foi decisiva porque deslocou o debate do atraso para a estrutura, em vez de perguntar apenas por que o Brasil ainda não se desenvolveu. O livro pergunta que tipo de desenvolvimento foi historicamente possível dentro das relações internacionais e das formas internas de poder. O resultado é uma interpretação mais rigorosa da dependência e o crescimento pode ocorrer sem eliminar a heterogeneidade social nem a vulnerabilidade externa. essa distinção continua fundamental para pensar políticas públicas, industrialização e soberania econômica. Em quarto lugar, o papel do Estado, do mercado interno e da industrialização. Outro eixo central da obra é a formação do mercado interno e o papel do Estado na transição para a industrialização. Furtado observa que os ciclos exportadores criaram riqueza, mas não geraram, por si sós, uma economia nacional integrada e autossustentada. Em muitos momentos, a expansão produtiva reforçou a dependência de demandas externas. Enquanto o mercado interno permaneceu limitado, a industrialização surge então como processo crucial, porque exige maior articulação entre produção, consumo, infraestrutura e política econômica. Nesse ponto, o livro valoriza a intervenção estatal não como substituto arbitrário da economia, mas como instrumento de coordenação e criação de condições para o desenvolvimento. A análise é relevante porque mostra que o Estado brasileiro não é apenas uma instância administrativa, e sim parte da própria formação do capitalismo nacional. Ao conectar política econômica e estrutura social, Furtado oferece uma interpretação em que desenvolvimento depende de capacidade institucional, planejamento e ampliação do consumo interno, e não apenas de crescimento espontâneo do comércio externo. Por último, método híbrido entre história e economia para interpretar o Brasil, formação econômica do Brasil se destaca também pelo método. Furtado combina leitura histórica ampla com análise econômica, o que lhe permite interpretar processos de longo prazo sem perder a especificidade das conjunturas. Ele não reduz a história a narrativas políticas nem a economia a modelos abstratos. Em vez disso, cruza dados, instituições, trabalho, comércio exterior e transformações regionais para construir uma explicação integrada da sociedade brasileira. Essa opção metodológica é parte da originalidade do livro, porque produz uma visão interpretativa do país que dialoga com a história econômica, a sociologia e a ciência política. O mérito está em mostrar que fenômenos como concentração fundiária, desigualdade regional e industrialização tardia têm raízes comuns. Por isso, a obra continua sendo lida não apenas como diagnóstico do passado, mas como referência de método para compreender problemas estruturais contemporâneos. Seu alcance vai além da economia, ela ensina a pensar o Brasil como formação histórica complexa, em que processo produtivo, instituição política e ordem social se condicionam mutuamente. Em conclusão, formação econômica do Brasil deve ser lido por economistas, historiadores, sociólogos, cientistas políticos e por qualquer leitor interessado em compreender as bases estruturais do país. O livro é especialmente valioso para quem quer ir além de explicações pontuais sobre crise, atrasos ou desigualdade, porque oferece uma interpretação de longo prazo sobre a formação do capitalismo brasileiro. Seu principal ganho intelectual está em conectar passado colonial, sistema escravista, ciclos exportadores e industrialização, mostrando como cada etapa deixou marcas duradouras na economia e nas instituições. Também se destaca por tratar o subdesenvolvimento como estrutura histórica e não como simples falta de modernização. Em comparação com obras mais descritivas sobre a história do Brasil, o livro de Furtado é mais ambicioso teoricamente e mais rigoroso na articulação entre economia e sociedade. É uma leitura indispensável para quem busca compreender por que o desenvolvimento brasileiro foi tão desigual e por que o Estado, a dependência externa e a formação do mercado interno continuam centrais no debate nacional. Se você quiser apoiar Celso Furtado, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!